que o que me chamou a atenção era isso. Não tinha dinheiro envolvido, como não tem, né? Tudo que a gente está fazendo por ajuda e para justamente acabar com essa coisa de ai, você é esquerda ou direita, você é de cima, de baixo, do lado. Não é isso. É assim, vamos fazer todo mundo junto, que a única coisa que a gente pode fazer nesse momento para ter impacto daqui a 2-3 semanas, que é o quê? É o distanciamento, uso de máscara, passar álcool gel. Não que a gente não acredite que não queira vacina, não é nada disso. Mas se a gente já conseguir isso, como a gente sabe que a população toda do Brasil, daqui a 2 semanas toda, não vai estar vacinada, o que, que a gente pode fazer agora para ter realmente um impacto, para frear esse aumento exponencial do que está acontecendo no Brasil em relação ao coronavírus? Né? Os jovens, as pessoas jovens que... Não são jovens, bom, as pessoas que chegam no hospital e simplesmente não tem vaga. Onde você vai atender? E se você atender, em que respirador você vai colocar? As pessoas não têm essa noção do que está acontecendo lá.
Sim, e aí vocês acreditaram que mostrasse a realidade, né? Pelos olhos de vocês, ajudaria pelo menos a tentar que as pessoas criassem empatia?
É mais além, é a pessoa se conscientizar de que ela está fazendo mal ao próximo, né? E isso que é legal, que está lá no grupo. O grupo era só de médico, agora tem jornalista, tem assim, de todas as áreas, e assim, ai, vou ajudar aqui, vou ajudar ali. E ganhou uma proporção em 3 semanas, assim, muito legal, muito legal mesmo, excelente. Eu acho que é por isso, a gente está mostrando o que está acontecendo. Então está pedindo para o pessoal, poxa, a gente não pede nada do que você não possa fazer, que é o distanciamento. A gente não está falando lockdown, não está falando nada disso, mas se distancia, usa máscara e álcool gel.
E vocês, ali dentro, né, do contexto de vocês, viram que esse trabalho já teve impacto, conversando com os familiares, conversando com pessoas próximas, até nas redes sociais, vocês já perceberam esse trabalho virtual que teve algum impacto, né, nesse comportamento das pessoas?
Ah, e a gente só está conseguindo medir nesse momento pelo número de seguidores. De outra forma, a gente ainda não está conseguindo medir. É o que a gente sabe e o que a gente vê na televisão. Ainda continuam com festas clandestinas. Mas, enfim, é um trabalho de formiguinha, né? Mas cada vez que eu vejo uma festa clandestina, ai, dá vontade de chorar, sinceramente. Então, vai aprender na dor, vai aprender no amor. A gente está tentando que aprenda no amor. No amor que eu digo assim, vamos fazer, olha só o que a gente está passando. Não deixe de chegar até um próximo seu. Então, a gente está tentando aprender na forma do amor, porque se aprender na dor vai ser muito pior.
E Luciana, qual a realidade dos hospitais de Porto Alegre que você trabalha, ou pelo menos um deles?
No Hospital Conceição, ontem tinham 33 pacientes esperando o leito de UTI sem vaga nenhuma. No HPS, lotado também. O HPS é um hospital de trauma. No ano passado, ele foi, uma das UTIs, são 3 UTIs, né, uma de queimado, outra do 4º andar, outra do 3º andar. Do 3º andar é a que se tem leito de isolamento, então a gente sempre deixava para trauma com Covid positivo nos leitos do isolamento. Semana passada, teve que se desfazer isso tudo, né, e abrir os 10 leitos para leito Covid, independente se é trauma ou se não é, para tentar desafogar os outros hospitais, para os outros hospitais conseguirem subir com o paciente da emergência. Mas, assim, não adianta, a gente libera 10, vem 30, a conta nunca vai fechar. Ah, vamos comprar respirador, é ótimo, mas tá bom, e cadê mais equipe?
E até falando a respeito dessa realidade que vocês vivem, né? Falando sobre o tipo de perfil dessas pessoas, eles são mais idosos ou mudou o quadro por conta dessa nova variante?
Mudou drasticamente. Né? Hoje a gente tem paciente de 20, 26 anos, de 26 anos faleceu, inclusive, semana passada. A gente perdeu uma mãe que teve que ir para uma cesariana às pressas, por causa do Covid. Então, tirou o neném e ela foi para a UTI, acabou falecendo também, uma mãe de 30 anos. Então, aumentou muito pessoal de 20 anos até 40, 45, 50 aumentou demais. Antigamente vinha, mas era mais ou menos acima de 55, 60, aí vinham os mais idosos. Agora não. Agora a doença está mais grave, ela está deixando mais hipoxemia, quer dizer, está comprometendo mais o pulmão, né? O pulmão é raro a gente pegar um pulmão com um acometimento de menos de 60%, geralmente é 70%, 80%, 90% do pulmão acometido. E com isso, as outras lesões que vêm acompanhando, faz lesão do rim, às vezes precisa ir para hemodiálise, às vezes faz alguma coisa no cérebro também que deixa a pessoa fica mais confusa, às vezes deixa resquício também na parte hemodinâmica. Então, junto com o pulmão, vem todo um resto, né, que fica deficiente, que a gente chama de deficiência de múltiplos órgãos. E é isso que acontece. Não é um paciente que em 3 dias você consegue ter alta com ele da UTI. Eles às vezes ficam um mês, às vezes 2. É raro alguém que fique menos de 10 dias.
E, Luciana, você acredita que esse tipo de iniciativa que vocês propõem, né, estão propondo nesse momento, ajuda a ter uma esperança e também dão forças para vocês continuar, porque passado um ano aí da pandemia da Covid, vocês lidando com isso todos os dias?
Ah, dá uma injeção de tipo, vamos fazer alguma coisa para mudar, pelo menos a gente vê que a gente não está sozinho, tem muita gente apoiando e tentando fazer o correto. Isso aí dá ânimo, sim. Isso aí dá ânimo da gente continuar em frente. Porque eu não vejo mais jornal. Né? Eu sei, assim, meu marido vê, mas eu não vejo mais porque é deprimente. Né? Ver o pessoal sem máscara, se aglomerando, é deprimente. Eu não vejo mais. Porque a gente não precisa que seja mais sofrido do que já é. Né? A gente já tem nos nossos hospitais saber assim, quem é que está esperando para subir para a UTI, de não ter respirador. Então, já é sofrido a gente no dia a dia. Se eu ainda pegar mais um sofrimento quando eu vejo aquilo e se for mais sofrido para mim, aí não dá, né? Eu acho até que foi isso que me fez acreditar e abraçar esse movimento. Porque eu falei assim, gente, é com tão pouco, a gente pode dar o exemplo para as pessoas, para ver se elas colocam na cabeça que o que a gente está pedindo não é muita coisa. É só que a gente, é questão de ter bom senso, pensar no coletivo e no próximo. Mas, infelizmente, a gente sabe, desde de sempre a gente sabia que ia ser trabalho de formiguinha. Né? Até porque a gente está no mundo com uma inversão de valores tremenda. Meu marido que fala, a farinha pouco, meu pirão primeiro. A gente, né, está mais ou menos nessa linha. Mas eu ainda acredito que as pessoas possam se conscientizar.